Igreja é só igreja quando o coração se dá.
O programa A Voz da Diocese está de volta.
Com a verdadeira comunhão.
Destacando a experiência de ter participado do Sínodo da Amazônia e os encaminhamentos do documento final, o coordenador-geral do Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, Padre José Oscar Beoso, proferiu palestra na tarde de sábado, dia 7 de dezembro, durante o 6º Encontro de Fé e Política no ABC, realizado no auditório da Faculdade de Direito de São Bernardo. Pertencente à Diocese de Lins, no interior do estado de São Paulo, Padre Beoso completou recentemente 55 anos de sacerdócio, sendo ordenado em 1964, durante o Concílio Vaticano II. Estudou no Seminário de Lins, fez filosofia em São Paulo e Aparecida, teologia em Roma, na Itália, e depois cursou mestrado em Ciências e Políticas Sociais na Bélgica. Foi reitor do Instituto Teológico de Lins, trabalhou com pastorais de juventude e universitária. Integra desde 1974 a Comissão de História da Igreja na América Latina, sendo presente no Brasil e latino-americano durante um bom tempo. Ouça agora a entrevista exclusiva com o Padre Beoso para a Diocese de Santo André. Padre Beoso, qual o principal legado deixado pelo Sínodo da Amazônia?
A mensagem maior que eu posso dizer e que corresponde à intuição grande desse sínodo é que a igreja somos todos nós. Foi feito um sínodo aqui em Santo André, mas pede-se que essa sinodalidade, isto é, que as tomadas de decisão na comunidade pequena, na paróquia, na diocese, não se faça nada sem ouvir a voz de todos os batizados. E o que acontece na Amazônia é uma responsabilidade pela casa comum, é de todos nós. Se afunda o clima, o aquecimento global, é todos nós que vamos para o buraco. Então não é só a Amazônia, não. A Amazônia é um chamado para que todos nós nos conectemos nesse compromisso com a casa comum.
E quais as particularidades poderia destacar como pontos diferenciais desse sínodo em relação aos anteriores?
Eu acho que esse sínodo tem uma importância excepcional. Ele refunda o Instituto dos Sínodos, né? Porque houve uma preparação que nunca houve, nenhum sínodo anterior, de ir visitar as comunidades, sobretudo as comunidades indígenas. Foram 172 povos que foram visitados, né? Então essa escuta toda foi sistematizada. E com um impacto grande. E o Papa fez questão de chamar os indígenas. Eu acho que esse é um diferencial, o sínodo todo, né? E eles falaram, não, é a primeira vez, sempre vão lá para ensinar a gente. E é a primeira vez que a gente foi escutado e estamos aqui tendo voz. E eles tiveram uma voz muito importante no sínodo, mesmo aconteceu com as mulheres. E... né? Ele fez um gesto, agora terminou o sínodo, se elege sempre uma comissão de bispos que iriam assessorar para essa exortação pós-sinodal. E o Papa nomeou alguns. Ele nomeou 3 indígenas. Então sempre se nomeou bispos cardeais e ele nomeou 3 indígenas, dos quais 2 são mulheres, né? 2 são leigos, uma religiosa. Então, uma mulher leiga, um indígena leigo, para que eles sejam os que vão dar a voz no que o Papa tem que dizer sobre isso. Também a votação foi excepcional, porque não teve nenhum dos 120, das 120 propostas que compõem o documento final que tivesse sido rejeitado, que não é comum nos sínodos, né? Se você precisa 2 terços de votos, né? um quórum muito elevado. Todas passaram.
O senhor teve um diálogo com o Papa Francisco em algum momento do sínodo?
Eu fui, coitado, aluguei, porque ele estava com o cafezinho dele para tomar.
É o momento, né?
E eu tinha várias coisas para falar com ele, né? Primeiro, eu agradeci a posição dele em relação aos mártires, né? porque o Oscar Romero, o Papa Bento, bloqueou o processo em 2006, dizendo que ele foi morto por questões políticas, que não tinha nada a ver com a fé, né? E logo que ele foi eleito, foi 13 de março, né? No dia 21 de abril, ele mandou desbloquear o processo, dizendo que ele tinha sido morto, era um mártir, pela causa da justiça, por causa da fé. E ele já foi canonizado, né? E a mesma coisa aconteceu com um dos bispos que firmou o Pacto das Catacumbas, o bispo Angelelli de La Rioja, na Argentina, que foi morto pelos militares, mas a versão deles é que era um acidente na estrada e todo mundo engoliu isso. E tem um jovem sindicalista, o Vitim, que era amigo dele, que ficou 7 anos na prisão, saiu e batalhou para reabrir esse processo. E há 2 anos atrás, 3 generais foram condenados à prisão perpétua por ter montado, depois embaralhado as provas, impedido a investigação, né? Foram condenados à prisão perpétua por terem provocado a morte do bispo com os camponeses que estavam junto, outro padre, né? Nesse carro que tombou na estrada. E o Angelé e o Papa, quando era presidente da Conferência Episcopal, pouco antes de ser eleito Papa, ele foi celebrar lá em La Rioja e falou, não, o Angelé foi mártir, né, também pela justiça. E eu falei, agradeci, entreguei um livrinho que eu escrevi sobre o Pacto das Catacumbas, onde tem a foto do bispo Angelé em cima de uma carroça com uma camponesa, né? E entreguei para ele e falei, eu agradeço em nome da Igreja Latino-Americana. Também entreguei um outro estudo da Igreja do Brasil no Vaticano II e falei, olha, eu agradeço o senhor ter recolocado a Igreja no caminho do concílio.
Muito bom, né? É. Bem receptivo. E a
questão... depois entreguei um outro livro, que foi um seminário que foi feito aqui na Universidade Metodista, aqui em São Bernardo, né? Que eram os evangélicos e o Papa, que era sobre a Laudato Si. E, então, entreguei a ele. E aí falei também do Dom Luciano, né? Que eu estava encarregado na comissão do processo dele, né? Para beatificação, canonização. Eu era o presidente da comissão histórica. Aí eu falei para ele, olha, eu queria falar do processo do Dom Luciano. Ele falou, não, mas está andando. Eu falei, sei que está andando, mas está andando devagar.
Acelerar um pouco.
Está andando devagar. E eu tenho um recado do irmão dele, que é o Cândido Mendes, que é o reitor da Universidade Cândido Mendes no Rio. E o irmão dele mandou dizer que ele está com 92 anos e que ele não quer morrer sem ver o irmão dele canonizado. Falei, tá bom, tá bom. Foi essas coisas que eu conversei e pedi, claro, que ele abençoasse a diocese, a paróquia onde eu trabalho, o instituto.
Padre Beuze, e como surgiu o convite para participar do sínodo?
Então, eu fui convidado para integrar o grupo que estava preparando. Lá atrás.
Sim.
E só que aí eu caí doente com um câncer muito violento, então eu fiquei 1 ano afastado e eu tinha desligado completamente porque não dava. Fiquei sem poder ler, sem enxergar, sem muita UTI, muita quimioterapia. Mas aí eu estava começando a melhorar e os bispos pediram para eu preparar um seminário. Foi feito em julho em Brasília, um grupo de bispos daqui do Brasil, Equador, Colômbia. E aí queriam que eu fosse para o sínodo. Mas aí eu falei, olha, tem que ter licença do meu bispo, que eu sou da diocese, tem que ter licença do meu serviço que eu estou reassumindo e dos meus médicos, né? Aí 15 dias antes de começar o sínodo, a minha médica falou, vai, toma cuidado, mas vai. Então eu fui para o sínodo para assessorar esse grupo de bispo, eram uns 25 que eu já vinha acompanhando diretamente, né? Não estava mais na comissão oficial do sínodo.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Salmo 145. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor que protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará.
Aqui nós vamos ficando com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer os trabalhos técnicos aqui desta emissora e queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. E queremos que você se prepare também amplamente e de maneira espiritual para esta celebração do nascimento de Jesus que está por vir, que estamos nos aproximando. Assim como o povo de Deus esperou a chegada do Messias, vamos esperar e celebrar esta chegada de Jesus, o Filho de Maria e José. Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana e até a semana que vem.
Produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.